A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
E os assuntos mais importantes para o dia de hoje, em primeiro lugar, nós temos a questão da Petrobras, este assunto que está nas manchetes no dia de hoje, com relação à abertura de uma CPI da Petrobras no Congresso Nacional. Mas sobre este assunto nós vamos trazer agora o comentário do jornalista Aderbal Machado.
E agora, o comentário de Aderbal Machado.
Realmente confusa a interpretação que todos os lados oferecem para a situação da Petrobras. Uns criticam, outros tentam salvar a imagem, mas não se pode escapar do entendimento, seja qual for o enfoque, que a empresa está numa situação complicada. Se entendermos que uma queda de 12º para 120º lugar dentre as petroleiras do mundo é uma queda significativa, quase desastrosa. A Petrobras se transformou num aparelho político, uma zona de ocupação desordenada de gente de todos os padrões, menos os padrões técnicos necessários à sua gestão. Parece ser uma sede partidária, mais do que uma empresa de petróleo, antes orgulho nacional, hoje um pesadelo. Governistas podem até encontrar mil explicações para a situação e até reverter. Com sua famosa dialética sociológica, política e ideológica, as abordagens feitas nas mídias sociais e na imprensa sobre a Petrobras. A compra da refinaria de Pasadena, uma sucata imprestável que ninguém queria, foi a gota d'água e o estopim final da situação da Petrobras. Tudo pode ser tentado, mas nada vai mudar a realidade. A verdade não desmentida e confirmada até em nota oficial do próprio governo é que a presidente Dilma Rousseff, quando presidia o Conselho de Administração da Petrobras, referendou e autorizou a compra, por exemplo, da sucata de Pasadena, que valia 42,5 milhões de dólares e foi comprada pela Petrobras por 1,2 bilhão de dólares. Foi um ato insano, impensado, e ele comprova a forma irresponsável como a empresa está sendo conduzida atualmente. Dirigentes da Petrobras, e ninguém desmentiu, garantem que Dilma teve todas as informações ao seu dispor para assinar ou não a compra em 2006. Ela diz que foi enganada pelos executivos da estatal porque teria recebido um relatório técnica e juridicamente falho. Como diz o analista José Roberto Guzzo, em um comentário na revista Exame, abre aspas, ou a presidente está mentindo ou está dizendo a verdade. Mas em ambos os casos, agiu de modo insano, por assinar um cheque de 360 milhões de dólares, sem saber direito o que estava fazendo, ou por aceitar mesmo sabendo, um negócio 100% ruinoso para a empresa cujo conselho presidia. Fecha aspas. E assim segue a humanidade brasileira, né? A humanidade aquela que se preocupa em saber que tem dinheiro indo para o triturador, dinheiro dos nossos impostos, dinheiro que poderia estar empregado em coisas mais úteis, como saúde, como educação, como segurança, por exemplo.
O comentário de Aderbal Machado.
Este, o comentarista Aderbal Machado, aqui no ponto de encontro das tendências políticas e também no nosso estúdio democrático, a partir de agora, o deputado Onofre Santo Agostini, do PSD, deputado federal, que mais uma vez é destaque nacional da representação em Brasília. O deputado está agora nas páginas da revista Veja, indicado como o melhor deputado nesta legislatura, mais uma vez. Muito boa tarde, deputado Onofre Agostini.
Boa tarde, é um prazer, uma honra muito grande voltar a falar a nossa conceituada rádio, Rádio Alesc, de modo especial a você que é meu amigo de muitos anos. É uma honra muito grande.
Muito obrigado, deputado, por nos atender. E essa indicação, deputado, mais uma vez o senhor aparecendo como o melhor deputado, nós que conhecemos o seu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, o senhor foi presidente desta casa, nós sabemos, né, dessa sua capacidade, mas o que é que o senhor está fazendo em Brasília ultimamente, deputado, e que está chamando tanto a atenção da imprensa nacional?
Olha, é claro que o trabalho, a dedicação, o esforço, vocês me conhecem, sabem que eu sempre fui muito trabalhador. Quando eu me elegi deputado federal, me lembro que a deputada Ada de Luca chegou para mim e disse: você não vai gostar de ser deputado federal, mas você vai ser um grande deputado federal. Isso a Ada de Luca disse quando eu me elegi. E é verdade. Eu estou decepcionado aqui com a Câmara dos Deputados, que não tem aquela função que tem na Assembleia Legislativa. Mas pode ter certeza, eu fui escolhido pela revista Veja, numa análise criteriosa, dentre 513 deputados, ter sido escolhido o melhor deputado do Brasil com nota 10, evidentemente é uma honra muito grande, é um prazer enorme pelo trabalho. Eu apresentei mais de 120 projetos de leis nesse período tudo, entre medida provisória, entre medida PEC, né, reforma constitucional, leis complementares, passa de 130. É isso, devo à assessoria, minha equipe de trabalho e o nosso esforço, né? E eu sempre digo, o melhor assessor do deputado é o povo. O melhor assessor que o deputado tem é o povo. Quando o povo manda crítica, manda sugestão, manda isso, manda aquilo, nós temos apresentados projetos esclarecendo as dúvidas do povo. Por isso a revista Veja me escolheu, né? É um prazer, eu nunca tive nenhuma falta. O deputado não está sem nenhuma falta, nem na comissão que eu sou membro de duas comissões como titular, na Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante da Casa, e também na Comissão de Cultura, e sou suplente na Comissão de Seguridade Social. Não faltei em nenhuma das sessões, nem lá e nem no plenário, participando, lutando, defendendo os interesses de Santa Catarina, e de modo muito especial do povo brasileiro. Porque às vezes você faz um projeto de lei que não é bom para o Brasil, mas é bom para o povo brasileiro. Muitos dizem, mas esse projeto aqui não é bom para o Brasil, não ganha nada com isso. Mas o povo brasileiro ganha. Por isso eu apresentei, eu faço parte. O meu partido dá sustentação ao governo aqui em Brasília, mas eu deixei muito clara a minha posição. Aquilo que eu entender que não é bom para o povo, eu não voto favorável. Eu só sou obediente, sou a pessoa que respeita o partido, mas eu também não sou submisso. Aquilo que eu entender que não está correto, eu voto contra.
Bom, deputado, então, nós temos aí 2014, né, este ano aí importantíssimo para a democracia brasileira. Vamos eleger mais uma vez o nosso presidente da República, os deputados federais, estaduais, governadores. E realmente Brasília está cada vez mais efervescente, né? A questão política, a questão eleitoral. E a Câmara Federal, neste momento, está com uma movimentação bastante grande com relação ao caso Petrobras, né, deputado?
É verdade. Hoje o que só se fala nesses últimos dias aqui é sobre isso. Eu até não iria assinar a CPI da Petrobras, porque eu entendia que nesse período eleitoral é muito complicado. Mas de noite comecei a pensar, pelo fato do governo e o partido que dá sustentação ao governo ser tão contra essa CPI, eu cheguei à conclusão, quem não deve, não teme. Eles estão com medo por quê? Então peguei e assinei. Eu acho que é dever, não é, do homem público, de forma muito clara, absolutamente clara, mostrar daquilo que discorda. Então eu assinei a CPI porque nós queremos apurar. Porque o que eu estranho, é lamentável, a gente estranha isso, que o governo é tão contra essa CPI, alguma razão há. Então, como diz o ditado popular, que quem não deve não teme, vamos apurar essas consequências. Porque o Brasil vive um momento, eu não estou aqui culpando a presidente Dilma, que é esforçada, que é dedicada, que luta e etc. Mas alguma coisa está errada, porque eu nunca vi pressão tão grande para que essa CPI não saia.
Bom, com a gente aqui no estúdio também o comentarista Henrique Santos e o comentarista jornalista Nicolas Stefanovic, que querem também conversar com o deputado Onofre Agostini sobre essa questão da CPI da Petrobras.
É um prazer enorme.
Boa tarde, deputado. Aqui quem fala é Henrique Santos. Eu gostaria de saber do senhor, hoje faltam 70 dias para a Copa do Mundo, e o senhor acha que vai ser, e depois nós temos as eleições, o senhor acha que vai ser viável essa possível CPI da Petrobras, que os trabalhos consigam ser apurados profundamente para que haja uma investigação realmente no X da questão, mesmo nesse ano eleitoral e no ano de Copa do Mundo?
Não, eu concordo com você. Acho muito difícil acontecer isso. Mas eu acho que só o fato de abrirem a CPI é uma forma de começar a amedrontar aqueles que, se houve porventura algum desvio, alguma malversação do dinheiro público ou alguma coisa, é uma forma de pôr um freio na coisa. Eu acho que a CPI tem isso, é uma advertência, além de apurar os fatos, eu não sei como é que ela vai funcionar. O fato é que eu concordo com você. Eu até disse aí pro Rocha que eu, em princípio, eu não ia assinar por causa desses motivos que você citou. Mas durante a noite eu comecei a pensar, mas o que está havendo? Por que não querem essa CPI? Alguma coisa está errada, porque quem não deve não teme. Alguma coisa tem que ser apurada.
E, deputado, o senhor, como é que o senhor está vendo esse cenário eleitoral agora no Brasil, até a ponto de vista que muitos do pessoal do mercado tem especulado que uma possível derrota da presidente Dilma possa reverter o quadro a favor das empresas grandes, como a Eletrobras, a Petrobras, que ultimamente, quando a presidente Dilma vem caindo nas pesquisas e quando surgem mais boatos de CPI, mais boatos sobre problemas na Petrobras, a Bolsa vem subindo e os indicadores exteriores vêm subindo também.
É preocupante, realmente é preocupante isso. Eu não vi pesquisa ainda, né? Só vejo pesquisa pelo jornal, mas a pesquisa é muito relativa porque está muito cedo ainda. A pesquisa só vai ter uma validade, uma descendência ou uma tendência do eleitorado na hora que forem para abrir o prazo das televisões, onde os candidatos vinham apresentar uma proposta, né? Dizer realmente o Brasil está vivendo momentos dramáticos, pode ter certeza disso, começa a inflação preocupar, está preocupado mesmo, não tenha dúvida, o Brasil não cresce, é muito absurdo, na minha opinião essa Copa do Mundo foi um tiro na água. Porque o que se investiu nessa Copa do Mundo é impressionante. Aqui em Brasília, revolta a gente. Um estádio que custou quase 2 bilhões para realizar 7 partidas de futebol. Eu acho um absurdo isso, porque o estádio não vai ter mais necessidade, não vai ter mais utilidade, a não ser vai ser um elefante branco. Porque aqui tem vários times de futebol, né? Mas todos eles têm seu estádio, todos eles têm seu local para praticar esporte, e os clubes de futebol aqui de Brasília não têm essa população, tantos torcedores para encher um estádio que nem o Mané Garrincha. Então, eu estou dando o exemplo do Mané Garrincha, mas você pode ir em qualquer estádio da Copa do Mundo, com exceção São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e Curitiba, os outros estádios, é um absurdo o que se investiu. Então, uma população brasileira está a reclamar esse tipo de coisa, e isso reflete no governo.
Ok, deputado Onofre Santo Agostini, muito obrigado por nos atender e falar conosco diretamente de Brasília sobre a questão da Petrobras e outras questões de interesse público. Então, aquele abraço, deputado, uma excelente tarde.
Obrigado para você, para os meus queridos amigos da Assembleia Legislativa e meus queridos amigos catarinenses. Um abraço fraterno, que Deus nos ajude. Obrigado.
Este é o deputado Onofre Santo Agostini, deputado considerado o melhor parlamentar em Brasília, o melhor deputado federal em Brasília.
Deixa muita saudade aqui no parlamento catarinense, né, Rocha? O deputado Onofre, que desempenhou aqui 4 ou 5 mandatos consecutivos na Assembleia, foi presidente aqui do parlamento, acho que em 2 situações, e todo mundo aqui da Assembleia tem um carinho muito grande por ele. Porque ele fez um trabalho extraordinário e continuou e deu prosseguimento a essa atividade efetiva dele, presente, honesta, correta, lá em Brasília. E não é à toa que foi escolhido aí pela segunda vez como o mais atuante e o mais importante deputado federal do país. Hoje, que nós temos uma classe política, infelizmente, caindo um pouco no descrédito, nós temos um representante de Santa Catarina que é justamente o inverso, que as principais revistas semanais do país destacam e apontam como o principal deputado, o mais importante, o mais correto. Para nós isso é uma honra, e escutá-la aqui na Rádio da Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma, faz muito bem para todos nós e para os nossos ouvintes.
E Nicolas, também para ressaltar o que a gente tem acompanhado aí no mercado, principalmente na Bolsa de Valores, é que, ao contrário do que muita gente espera, enquanto mais surgem escândalos, mais surgem investigações sobre a CPI da Petrobras...
As ações sobem, né?
Mais as ações sobem. Nas últimas semanas subiram mais de 20% as ações da Petrobras, em virtude do mercado ter encontrado uma transparência numa possível gestão e uma transparência numa gestão que não vise apenas interesses políticos, interesses do bem próprio. São interesses da comunidade, interesses do mercado em geral, e que a Petrobras está com as ações ainda lá embaixo. Mas a Petrobras começa a voltar a partir do momento que uma possível CPI, que uma possível investigação da mídia brasileira começa a entrar em corpo nesse momento no cenário brasileiro.
É, e sobre esse assunto, nós vamos conversar também com o professor Nilson Lage, ele que é especialista em comunicação, é estudioso da área, e vai falar com a gente sobre essa questão da Petrobras. Muito boa tarde, professor Nilson Lage.
Boa tarde.
Professor, qual é a sua visão sobre essa questão da CPI da Petrobras e o que isto pode representar para o Brasil, não só em termos econômicos, mas também em termos políticos, neste ano decisivo para a política brasileira?
Bom, o problema da Petrobras, nesse momento, é exatamente um problema pré-eleitoral. Trata-se de uma campanha eleitoral, e nessa campanha eleitoral é que entra o problema. Fora da campanha eleitoral, quer dizer, se não fosse a campanha eleitoral, teria todo sentido fazer investigações na Petrobras. No momento, isso é uma questão puramente, essencialmente ligada à campanha eleitoral, que é o grande assunto político, tanto que a discussão está sendo feita no Congresso e não no Judiciário ou em qualquer outro lugar. Quer dizer, trata-se de uma ação política, de uma comissão política para uma investigação política. Agora, é um assunto em torno do qual há volumes de interesses gigantescos. A Petrobras é uma das maiores empresas do mundo. Ela tem uma reserva de petróleo que tem um valor incalculável. Essa reserva de petróleo é, evidentemente, muito ambicionada. Qualquer coisa que aconteça com o petróleo, isso é impressionante, qualquer coisa que aconteça com o petróleo vai correr dinheiro para lá ou para cá, porque não há negócio possível em petróleo que não envolva interesses, que não envolva lobbies, que não envolva pressões. Então é um assunto extremamente delicado que está sendo tocado num momento que é muito, muito complicado, porque é um momento pré-eleitoral e é um momento em que essas coisas podem gerar todo tipo de reação. Agora, a contração, a subida das ações, na verdade a ação da Petrobras estava muito baixa, estava um preço muito baixo. A alegação é de que o preço do petróleo, o preço da gasolina interna estava subsidiado ou controlado. Na verdade, isso é parcialmente verdade, porque o investimento da Petrobras é um investimento a longo prazo. O preço do petróleo hoje não significa nada em termos de, ou significa muito pouco em termos de receita de giro da Petrobras. A possibilidade de expansão para o mercado internacional. A situação em 2013 foi uma situação específica, porque a maior parte da... houve uma redução muito grande da produção em função da reciclagem de plataformas. Em suma, há toda uma questão a ser considerada aí, que pode ser... é uma questão técnica, deveria ser analisada. Acredito que o país tem um tribunal de contas, o país tem um poder judiciário, a própria empresa tem seus mecanismos de controle. Agora, nesse momento, isto é uma ação política. Isso, antes de mais nada, é uma ação política. A refinaria comprada nos Estados Unidos foi comprada antes do pré-sal, a perspectiva era completamente diferente. Há uma série de questões aí, mas são questões técnicas. É possível, é perfeitamente possível que tenha corrido dinheiro nisso, porque a qualquer negócio com petróleo corre dinheiro. Isso não há a menor dúvida. Campanhas eleitorais inteiras, no mundo inteiro, são sustentadas com dinheiro do petróleo. Isso desde que surgiram as Oito Irmãs, já há mais de 100 anos.
Uhum.
Agora, o problema, no momento, é a discussão não pode ser sobre a economia da Petrobras ou sobre desvios que tem havido na Petrobras. É sobre a questão política que está sobreposta a isso.
E, professor,
o problema todo é um problema diferente.
Tenho uma grande dúvida, Rocha, se tu me permites, em relação à eficácia dessa possível comissão parlamentar de inquérito. Porque o nosso colega Henrique Santos mencionou há pouco, ainda com o deputado Onofre Sant'Agostini na linha com a gente, direto de Brasília, o fato de nós termos hoje, esse ano, no país, dois eventos que, em tese, irão monopolizar todas as atenções, que é a Copa do Mundo, a partir de junho, e logo em seguida, as eleições gerais de 2014, com a escolha do presidente, governadores, enfim. E, ao meu ver, eu não sei se o senhor concorda e eu gostaria da opinião do senhor, eu até acredito que essa CPI saia, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, uma CPI do Congresso Nacional. Mas pelas articulações que já estão sendo encaminhadas e os articulistas políticos do eixo Rio-São Paulo e Brasília já falam nisso, o governo já está negociando para fazer o presidente da CPI e o relator da CPI dentro da sua base aliada. Ou seja, eu confesso para o senhor que eu não sei que tipo de resultado que nós teremos. Nós tivemos há pouco, alguns anos atrás, a tal CPI do Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira, que fizeram uma pirotecnia.
Não só antes dessa, tivemos antes a CPI do Banespa.
Exatamente.
Que não vai resolver nada. Exatamente. Não há condição de resolver. O Congresso não tem condições de resolver esse tipo de coisa. O Congresso não é exatamente... A CPI se justificaria... no caso de uma inexistência de sistemas de controle eficazes ou eficientes por parte que não é o caso. Quer dizer, na verdade, o caso do Cachoeira, tanto o caso do Cachoeira quanto o caso do Banespa, a situação é outra, que isso bate. Quando bate na justiça, para. Não tem jeito. Faz o escândalo, mas quando bate na justiça, para. Eu vou lhe dar um exemplo simples. A minha avó morreu há 55 anos. A família até hoje não recebeu a indenização correspondente à venda do terreno dela no inventário. A justiça brasileira não funciona nesses casos. Não adianta, vai travar, como travou no Cachoeira, como travou no Banespa, como trava em qualquer lugar. Não há possibilidade, seria preciso uma reformulação dos mecanismos judiciários, uma redução do número de recursos, uma menor formalização das coisas, que começa discutindo se é municipal, federal, estadual, onde é que fica, e nesse negócio a ação volta e não caminha. Isso dependendo da competência do advogado, isso não termina nunca. E todos nós sabemos disso.
Professor Nilson Lage, muito obrigado pela sua participação hoje aqui conosco no Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas. Obrigado, professor. Um grande abraço. Participação sempre esclarecedora do professor Nilson Lage conosco aqui no Estúdio Democrático da sua Rádio UAL.
Rocha, se tu me permites, Rocha, só para trazer duas notas quentes aí acerca da política nacional. Ainda há pouco, o senador Luiz Henrique da Silveira, aqui de Santa Catarina, ex-governador, foi escolhido, através de sorteio, o relator do Marco Civil da Internet no Senado Federal. Né? E uma outra informação de ontem agora, né, foi a troca, né, a perda, um pouco da perda de representatividade do estado de Santa Catarina no primeiro escalão do governo federal. Nós tínhamos a ex-senadora Ideli Salvati como secretária das relações institucionais, né, que é um cargo que é equivalente a ministro de estado, né? Ela tinha a tarefa de buscar uma articulação junto aos legislativos, né, tanto o Senado como a Câmara, e desde o início do primeiro mandato, desse mandato da presidente Dilma, ela enfrentou resistências muito fortes, uma dificuldade muito grande de negociação com os partidos da base aliada, e agora na última semana iniciou essa articulação para fazer essa troca, né? No lugar dela entrou o deputado Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, ex-presidente do partido, ex-ministro da presidência da Previdência no governo Lula, e ela foi remanejada para a Secretaria dos Recursos Humanos, que não tem tanta força como aquela tinha, não tem tanta visibilidade, e sem dúvida Santa Catarina perde em representatividade no primeiro escalão do governo federal.
E Nicolas, a gente tem um convidado na linha, mas essa questão da Ideli indica que ela não será candidata agora em outubro, até porque tem esse prazo para sair,
compatibilização, né?
Para sair de um cargo público até agora no final desse mês, e com a ex-ministra Ideli assumindo uma nova função em Brasília, há grandes chances dela não concorrer em outubro e o que tudo indica vai ao Tribunal de Contas da União com uma indicação política da presidente Dilma Rousseff.
É, e quem pode nos colocar alguma clareza nestes dois assuntos, esse assunto da Ideli e do caso Titon, é o jornalista Roberto Azevedo, que está conosco agora aqui no ponto de encontro das tendências políticas. Muito boa tarde, Roberto.
Boa tarde, amigos da Rádio Alesc. Realmente são dois assuntos palpitantes, né? Vocês podiam ter me, digamos, poupado de tanta importância, assim.
Pois é, Roberto, você é um dos jornalistas aqui de Santa Catarina que chegou primeiro na questão da Operação Fundo do Poço, né? Que colocou o deputado Romildo Titon na berlinda. E o deputado pode aí, nos próximos dias, né, na sequência dos fatos, retornar à presidência da Assembleia, né, Roberto?
Exatamente. Há uma grande expectativa, só para deixar os ouvintes da Rádio Alerta bem informados. A partir de agora, 14h, a sessão do chamado órgão especial do Tribunal de Justiça, onde 25 dos 62 desembargadores deliberam sobre assuntos específicos da pauta. Na pauta estaria hoje a questão do julgamento da Operação Fundo do Poço, onde há 46 pessoas denunciadas pelo Ministério Público por supostas fraudes em licitação. Uma dessas pessoas é o deputado Romildo Titon. Mas a partir da liminar concedida ontem pelo Superior Tribunal de Justiça, esse julgamento foi cancelado, suspenso, né? Para usar o termo correto, suspenso. O que fez com que toda essa história retroagisse à estagnação. Quer dizer, vamos ter que aguardar. Mas a grande vitória política do deputado Titon era ou seria se hoje, nessa sessão do órgão especial, também fosse analisada a questão do agravo regimental, onde aí sim os advogados de Romildo Titon pedem para que ele retorne à presidência da Assembleia. Mas há uma disposição do desembargador José Trindade dos Santos, também relator da Operação Fundo do Poço, ainda uma investigação do Ministério Público, porque ainda não há um processo aberto, de não colocar a questão do agravo regimental em discussão. Há essa deliberação, há essa disposição do desembargador José Trindade dos Santos em fazer com que essa questão não entre em pauta hoje. Portanto, se Titon tem uma vitória jurídica, com a liminar concedida em Brasília pelo STJ, ainda não tem a grande vitória política que seria voltar à presidência da Casa. Só que aí eu pergunto a todos, e coloco a mesa aí para o debate, vamos esperar 60, 90 dias para aguardar a manifestação do Ministério Público Federal, para que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina envie documentos para o STJ, para a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça de Brasília decidir uma questão dentro da Assembleia Legislativa que ainda preocupa? Essa é a questão que tem que ser colocada agora. E a agonia política de Titon prossegue enquanto isso não acontece.
É verdade. É bom salientar que dentro de 90 dias começam as campanhas para governador, para deputado.
Exatamente.
E esvazia a Assembleia, né?
Bem lembrado. Hoje já estamos vivendo um calendário especial. Nesta quarta-feira tivemos sessões. Sessão pela manhã e teremos sessão à tarde. E a gente nota já o esvaziamento da pauta e do plenário, né? Deliberações estão acontecendo cada vez em menor quantidade. E essa situação do deputado Titon se volta também contra o parlamento. Porque para o grande público, para o eleitor, é uma crise que envolve o poder legislativo de Santa Catarina. E não há dúvida como separar isso.
É, sem dúvida. Inclusive, haviam especulações de que os próprios deputados estariam já com uma alternativa, né? Para remediar a situação, mas, ao que tudo indica, tudo volta à estaca zero, né, Roberto?
Eu não queria saber do ponto de vista jurídico, porque toda a investigação feita pelo GAECO, que é um grupo de combate à corrupção, que tem o Ministério Público como cabeça das operações, não deixará de existir. Ela, mesmo que o Ministério Público Federal assuma as investigações, ele vai fazendo as provas produzidas pelo Ministério Público Estadual. Eu acho muito difícil. Achismo por quê? O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Lio Marim, declarou ontem que a investigação em ouro no oeste de Santa Catarina nada tem a ver com as duas licitações para perfuração de poços feitas com dinheiro da Fundação Nacional de Saúde, a FNASA. Portanto, para efeitos de investigação do Ministério Público de Santa Catarina, não houve verba federal na questão de ouro, o que afastaria o principal motivo da liminar concedida pelo STJ. É uma indefinição muito grande, né?
E, Roberto, quanto à questão da Ideli, da ministra Ideli Salvatti, que a gente conversava há pouco, a questão do novo cargo dela, nova incumbência dela, um pouco menor do que ela fazia antes, ou bem menor, e a questão das eleições, que provavelmente ela não disputará agora em outubro?
Bom, ela não disputará a eleição em outubro, porque ela teria que se desincompatibilizar até agora, essa sexta-feira, dia 4 de abril. Ela não vai conseguir isso, ela já nomeada para esse cargo, ficará até o final do governo da Dilma ou quando a presidente Dilma Rousseff decidir. É até um pedido que a presidente fez para a Ideli Salvatti continuar no cargo. Ideli Salvatti perde muita musculatura política com essa mudança, que ela fazia a interlocução do Palácio do Planalto, leia-se governo federal, com o Congresso Nacional, os estados e os municípios. Então, do ponto de vista político, ela perdeu espaço. Mas não perde espaço dentro e até continua sendo a grande, entre aspas, embaixadora de Santa Catarina junto ao Palácio do Planalto, porque ela vai para uma secretaria que também tem prestígio e que ganha muitos holofotes hoje em função de estarmos discutindo 50 anos do início da ditadura militar no Brasil, das questões de direitos humanos serem cada vez mais evidentes no sistema prisional e até mesmo no cotidiano da sociedade que vive a pressão da violência todos os dias. Então, Ideli Salvatti vai ter uma posição de destaque no governo federal, como bem disse a presidente Dilma na posse. Mas é evidente, Ideli Salvatti está sendo jogada dentro de um redemoinho criado pelos próprios aliados do governo federal, que entenderam que ela era um obstáculo para conseguir fechar alguns acordos. Dizem as más línguas em Brasília que foi o PMDB que, ao discutir a questão do blocão lá, né, para votar o Marco Civil da Internet, pediu a cabeça de Ideli Salvatti. Não, a gente até vota com o governo, desde que siga uma série de requisitos, entre eles tirar Ideli Salvatti. Tá. Isso é possível, deve ter acontecido, inclusive.
Tá certo, Roberto.
Obrigado para você, obrigado pelo convite, mas só para encerrar o negócio da Ideli Salvatti.
Ah, pois não.
Ela saiu das relações institucionais, mas saiu atirando contra o PT de Santa Catarina. Disse que o partido, nos quase 12 anos de governo federal, não soube ser necessário na vida política de Santa Catarina e, por isso, não se tornou um partido viável para ter uma candidatura forte esse ano. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade.
Até a próxima oportunidade, Roberto Azevedo, jornalista catarinense que está sempre na crista da política aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, Nicolas Stefanovic, Henrique Santos, e nós encerramos o programa Estúdio Aberto, ponto de encontro das tendências políticas dessa quarta-feira, dia 2 de abril. Convidando você a acompanhar novamente na próxima terça-feira o Estúdio Aberto aqui pela sua Rádio AL. Para você, muito obrigado e até lá.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.